Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o nosso tema de hoje, tecnologias cognitivas. O que são, Luli, as tecnologias cognitivas?
Tecnologias cognitivas são as tecnologias que a gente chama de inteligência computacional. Se bem que essa palavra é meio estranha, já que computador não tem inteligência. Mas tudo aquilo que a gente chama de redes neurais, aprendizado de máquina, visão computacional, automação, robôs, processamento de linguagem natural, tudo isso é tecnologia cognitiva. Ou seja, são tecnologias da máquina tentando imitar o cérebro humano. Ela ainda não consegue imitar o cérebro humano com precisão, mas ela é cada vez mais potente. Então a gente pode dizer o seguinte, que eu ainda não sou capaz de fazer um cérebro eletrônico, mas eu sou capaz de enganar você, simular um cérebro eletrônico muito bem.
Até que ponto elas são mesmo inovações?
Elas ajudam a gente a pensar, a repensar a ideia de máquina. Se você pensar que, até pouco tempo atrás, veja, a principal diferença entre um notebook e um celular é que um notebook é uma máquina, ele é um computador, você não tem um apego muito pessoal e você pode tranquilamente emprestar o seu notebook para alguém, seja um membro da família ou até, sei lá, se for um notebook mais velho, você zera e empresta para alguém. Um celular não, o celular é muito mais pessoal. Se eu pedir emprestado o seu celular por 15 minutos, você vai ficar extremamente agoniado para fazer isso para mim. E não estou falando eu ou você específico, mas assim, qualquer pessoa tem um enorme problema em se separar da máquina, porque a máquina é uma prótese e o indivíduo está completamente ligado a ela. Então, a partir do instante em que a máquina começa a cada vez mais ter um comportamento que parece humano, as pessoas começam a estabelecer com ela uma relação de apego muito maior. Do mesmo jeito que aquele cara que é maluco por carro, ele encera o carro, ele passa a mão no carro, ele conversa com o carro, quer dizer, ele tem uma relação que, para quem não gosta muito de carro, é meio surreal. Com o telefone é muito parecido, tanto que você compra um celular, a primeira coisa que você faz é comprar uma capinha, comprar um filme para proteger direitinho aquela maquininha lá, sendo que aquela máquina que era fina acabou ficando um negócio enorme só porque você quis protegê-la.
E por fim, qual é o seu impacto?
Bom, o impacto disso é enorme, porque não existe direito ainda uma limitação. Se você pensar que hoje em dia computadores estão em todo lugar, né? Quando você pega uma câmera fotográfica, ela é qualquer coisa menos uma câmera, né? Quer dizer, uma câmera é uma caixa vazia. Uma câmera fotográfica, na verdade, ela é um supercomputador dentro de um lugar que tem uma lente, né? Não tem muita diferença entre uma câmera fotográfica semiprofissional e um smartphone. Então, como eu não sei direito o que é esse bicho amorfo, esse bicho simbólico que é o computador, ele pode rapidamente se transformar naquilo que eu quiser ou naquilo que o dono dele quiser, e ele pode ter uma enorme influência sobre mim. Quer dizer, se uma chave de fenda quiser mandar em mim, eu jogo a chave de fenda fora. Se um martelo não quiser me obedecer, eu jogo o martelo fora. Agora, se o celular diz pra mim que eu tô errado, eu digo que sou muito burro pra mexer com essas coisas. E essa diferença não é nada sutil.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.